câmeras todas focalizadas, canais de televisão ansiosos, as pessoas em casa tremendo os dentes, as crianças perplexas e o mundo aguardado. Estavam vendo o campeonato de xadrez que estava acontecendo com o maior jogador de xadrez do mundo a tentar derrubar a inteligência artificial de um grande computador. Não sei se os irmãos jogam xadrez, eu não tive o privilégio de aprender, mas eu sei algumas coisinhas a respeito de xadrez. E uma das coisas que eu aprendi a respeito de xadrez é que ele é uma lição de vida. O xadrez tem duas situações de extrema gravidade para o jogo. A primeira delas ainda é reversível. Como é que se chama a primeira situação reversível do xadrez?
Xeque.
Xeque significa que um outro jogador deixou você numa situação prestes a perder a partida. Dificilmente você sai dessa situação, mas é possível. E há uma segunda, que é insuficientemente esperançosa. Não há mais esperança, você perdeu. Qual é a outra situação? Hã? Xeque mate. Uma é xeque, a outra é xeque-mate. No xeque-mate não há alternativa, você perdeu. E a partida às vezes demora muito tempo para ser jogada. E uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi o pastor Davi Clava pregando a respeito deste tema. E isso marcou tanto a minha vida que eu decidi que de quando em quando me recordaria destes momentos tão preciosos, porque ele fez uma comparação inesquecível. Ele disse, e aqui cabe para que nós imaginemos também, que a vida é um grande tabuleiro. Há um grande tabuleiro e nós somos as peças do jogo dessa vida. De um lado está Deus, com sua soberania, os seus propósitos, os seus planos, e do outro lado está o diabo, com sua maledicência, com as suas armadilhas, com seus obstáculos, tentando superar Deus. E dentro de nós, nós escutamos o que os jogadores estão falando, porque de quando em quando nós entramos numa situação em que nós dizemos: não há mais solução para mim, não tem mais jeito. A minha vida está fracassada. Eu não tenho mais esperança de melhorar. Eu não tenho mais como superar essa dificuldade. É quando o diabo olha para Deus, a semelhança do que aconteceu com Jó, quando Jó estava numa situação desesperadora, e falou para Deus: Xeque, eu estou ganhando a partida. E não é raro o tempo em que nós achamos que realmente o diabo está ganhando a partida. Tudo dá errado para nós, tudo vai por água abaixo, A nossa saúde se esfarela, o nosso trabalho se perde, o nosso dinheiro acaba, a nossa esperança desvanece, a nossa alegria se entristece, a nossa juventude se envelhece. É o diabo dizendo na nossa orelha: gente. Mas eu pergunto para os irmãos: quando o diabo fala chefe, existe ainda a possibilidade de virar o jogo? Existe ou não? Existe. Existe porque o diabo não falou o quê? Cheque mate. O diabo só falou cheque. O diabo não falou cheque mate. E uma situação dessas estava acontecendo há muitos anos atrás, no tempo do profeta Eliseu, conforme nós encontramos no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, quando um rei chamado Ben-Hadad era o rei da Síria, e todo o seu exército subiu para cercar Samaria, para impedir que as pessoas entrassem ou que as pessoas saíssem. Ele fechou a cidade para que as pessoas pudessem passar fome, para que as pessoas pudessem passar sede, para que as pessoas saíssem lá de dentro, desesperadas e pedindo a graça, pedindo que parassem com esse cerco, se entregando como escravos de Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Interessante, né, irmãos? A Síria continua numa mesma situação, porque se você liga a televisão, você vê lá Síria e Líbano brigando com problemas no Iraque e problemas em Israel. A Síria não sai dos noticiários. Ela já estava lá há 3 mil anos atrás, fazendo uma baita de uma guerra contra a cidade de Samaria. Samaria estava fechada, Samaria estava murada, e as pessoas lá dentro estavam num estado terrível. Por exemplo, para que os irmãos tenham uma ideia, a cabeça de um jumento para ser comida, para vender, para as pessoas comerem. Alguém aqui gosta de comer cabeça de jumento? Não é? Não deve ser muito apetitoso, né? Mas era a única coisa que tinha para comer. Aquilo custava, na base, de 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de polva. Já pensou que prato maravilhoso? Um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Irmãos, eu vou dizer, uma iguaria. Caro toda a vida. Pobre não poderia comprar uma cabeça de jumento. Talvez pudesse algum esterquinho, mas cabeça de jumento não conseguiria. Eu não imagino o que é passar fome. Não passei fome na minha vida, passei vontade. Vontade eu passei. De você querer comer uma coxinha e não ter dinheiro para comprar. Você querer comer um lanche na rua e você não ter dinheiro, e em casa também não tem. Agora, fome que dá um nó na barriga, eu não passei. E o rei, imagina o rei vendo o seu povo todo esfomeado, porque eles já estavam em volta da cidade há meses. Ninguém entrava e ninguém saía. Quer dizer, o comércio parou. Só cabeça de jumento e estrume de pomba. Não é nada.